Vamos falar sobre a reforma da Previdência, as novas regras para professores e professoras. Vamos mergulhar aqui nesse tema com a Marilane Teixeira. Ela é economista, pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, CESIT, da Unicamp, e também assessora sindical na área de Relações e Gênero. Olá, Marilane, tudo bem? Bom dia.
Olá, tudo bem? Bom dia para você também.
Bom, Marilane, agora vamos falar sobre as novas regras, né, que foram já discutidas, né, que teve a votação da proposta da reforma da Previdência. A Câmara aprovou por 465 votos a 25 regras mais suaves aí de aposentadoria para professores que já estão na ativa. Não é isso? A gente tem aqui as idades, né, que como é que estava e como é que ficou, né? Foi aprovada, portanto, a idade mínima de 55 anos para professores que já estão na ativa e 52 anos para professoras. E a idade mínima antes era 58 anos para professores e 55 para as professoras. É isso, né, Marilane? Ela está no Skype.
Exatamente. Eu acho que... Não, tem um conjunto de, eu acho que de medidas que foram bem, vamos dizer, atenuadas em relação ao texto original. Um desses é o que você acaba de destacar, que é a questão dos professores. Para nós é uma questão central, porque, sem dúvida nenhuma, é uma injustiça muito grande você ter uma profissional, que, vamos dizer, que tem uma jornada de trabalho muito extensa, porque a maioria dos nossos educadores no Brasil tem contratos, por exemplo, um serviço público, tanto no Estado quanto no município. Na iniciativa particular, muitas vezes, são professores que têm que se dedicar durante os 3 turnos do dia, manhã, tarde e noite. Imagina multiplicar isso por 40 anos de trabalho, né? Então, eu acho que foi uma vitória importante. Teve a oposição teve um papel muito importante nesse processo todo de discussão, tanto na comissão, naquilo que diz respeito às questões que o relator já havia excluído do texto final, quanto nesta votação em plenário, quando amenizou não só em relação à questão dos professores e das professoras, mas também em relação à idade mínima de contribuição dos 15 anos para os homens. Para as mulheres já constava, né, do relatório inicial que foi apresentado em plenário. Então, eu considero que a gente teve... vamos dizer, vitórias importantes, mas eu acho que nós precisamos reconhecer que o texto ainda é muito ruim. É um texto que ele mantém para o que eu considero as duas coisas mais graves, que é ampliar o tempo de contribuição, então, no caso, 40 anos para os homens e os 35 anos para as mulheres, e reduzir substantivamente o valor do benefício. Porque quando, hoje, por exemplo, no regime geral, tanto um homem quanto uma mulher que se aposentam por idade, eles têm, pelo menos, tendo 15 anos de contribuição, eles vão ter expurgados lá os seus 20% menores contribuições dos últimos 15 anos e vão ter seu cálculo sobre o benefício baseado nesses 80%, a média de 80% maiores contribuições. A reforma está propondo que, além de retirar esses 20% que representam os menores contribuições, ou seja, o cálculo vai ser feito pela média dos últimos anos de contribuição, você ainda aplica um redutor de 60%. Isso implica em que, e é isso que eu acho que as pessoas precisam entender, é de que hoje, em condições, vamos dizer, normais, a partir das regras atuais, uma pessoa que tem um salário em torno de R$2.500, ela vai ter uma aposentadoria mais ou menos em torno disso, R$2.000, etc. As regras novas, elas implicam uma queda de pelo menos metade do valor do benefício. Então, quem hoje se aposenta com R$ 2.000, certamente, na reforma, ela vai se aposentar com um valor em torno de R$ 1.200, com um valor de R$ 1.000. Então, isso é muito grave, porque isso vai acentuar demasiadamente a desigualdade na nossa sociedade. Nós vamos viver um processo em que a maior parte da classe trabalhadora, dos beneficiados que têm acesso à Previdência, que vão ter acesso à Previdência, né? Porque a maior parte não tem sequer acesso à Previdência pelo fato de estar no mercado de trabalho em condições muito desfavoráveis, estão no trabalho por conta própria, estão no trabalho informal. Nós temos hoje 38% das pessoas ocupadas no Brasil que não contribuem com a Previdência Social, ou seja, sequer, por exemplo, vão ter, provavelmente a única coisa que eles vão ter acesso é o benefício de prestação continuada quando chegar a atingir os 65 anos. Então, nós vamos ter uma sociedade de baixos salários, uma sociedade de baixos rendimentos, com valores de benefícios muito, muito aquém do que você necessita e do que a sociedade hoje exige para que você possa atenuar todos esses efeitos perversos de uma sociedade estruturalmente muito desigual, com mercado de trabalho muito desigual, com diferenças de salários enormes. A nossa média salarial, por exemplo, né, de um benefício que chega a mais ou menos R$ 1.300, R$ 1.160 para uma mulher, para pessoas que, vamos dizer, conseguem se aposentar na integralidade, estão no serviço público, o rendimento é mais de R$ 30 mil, mais de R$ 40 mil. Então, acho que a gente precisa alertar para esses aspectos, porque nós ainda não concluímos esse processo. Esse processo foi concluído apenas na primeira parte, né? Então, teve a primeira votação. Vai ocorrer uma segunda votação em agosto, e nós temos um período agora, eu acho que nesse período aí que o Congresso entra em recesso, para poder voltar a debater com a sociedade e alertar que nós ainda precisamos alterar aspectos fundamentais que ainda se mantêm e que foram preservados nessa primeira votação da semana passada da reforma.
Marilane, queria voltar para a questão dos professores, porque a gente sabe que está numa época de disseminação, de fake news e de conceitos bem equivocados, para dizer o mínimo, e muita gente avaliou aí algumas pessoas em redes sociais dizendo que essas condições especiais para o professor seria uma forma de privilégio. Mas é bom destacar que outros países também têm, ali os professores também têm essa condição distinta, né, para acessar a aposentadoria, e o trabalho do professor no Brasil em particular é muito penoso, né, não só pelas condições de sala de aula, mas também por conta dos baixos salários. Também a gente tem jornadas muito extensas, são profissionais do ensino que muitas vezes fazem jornadas superiores a 40 horas semanais, então não tem nada de privilégio nisso, né, Marilane?
Claro, claro, não tem absolutamente nada de privilégio. Se você olha as condições de trabalho do educador, da educadora no Brasil, é exatamente isso, né? Quem hoje é responsável pela educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, você tem salas de aulas superlotadas, com todos os problemas de controle, de disciplina, assiduidade, que é inerente, né, ao nosso processo educacional, que precisa ser enfrentado. Você tem a maioria dos professores do serviço público no estado, no município, recebe salários muito baixos, em torno de R$ 2.500, R$ 3.000 no máximo, dependendo do estado, dependendo do município, isso, a situação piora. A maioria dos professores, a absoluta maioria, tem que trabalhar, tem dois contratos, um contrato no serviço público estadual e um contrato no serviço público municipal, para poder complementar a renda. Uma parte significativa tem que trabalha pela manhã, tarde e noite nas escolas. Então, essa é a realidade da educação no Brasil. Você tem que, muitas vezes, é responsável por diferentes disciplinas, por turmas bastante heterogêneas, enfrenta diferentes tipos de problemas em sala de aula, muitas vezes por falta de recurso, falta de material didático, por falta de apoio. Enfim, nós temos assim, uma infinidade de questões que a gente poderia... contando que isso não afeta outras categorias, porque o professor, além de tudo, a maioria deles leva trabalho para casa, porque em casa que nós, por exemplo, corrigimos provas, em casa que nós, por exemplo, corrigimos trabalhos, em casa que nós somos criativos no sentido de pensar e desenvolver conteúdo em sala de aula que possa motivar os alunos e alunos para aquela determinada disciplina, porque na maioria das vezes as escolas não dão absolutamente nenhuma condição, nenhuma estrutura, tempo inclusive, para poder desenvolver atividades pedagógicas e atividades que possam permitir que se possa interagir com outros professores, inclusive no sentido de melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Esse é um processo que é feito basicamente de forma isolada, individual, pelo trabalhador, professor, né, em casa, e isso não é considerado, por exemplo, na jornada de trabalho. A jornada de trabalho é considerada unicamente o período que você está em sala de aula. Então, é injusto e, vamos dizer, as pessoas, as críticas que são feitas, considerando que a maior parte das pessoas que fazem as críticas são justamente aqueles que em algum momento da sua vida já frequentaram sala de aula, já viveram essa experiência e sabem perfeitamente qual é o papel do educador e da educadora nesse processo de ensino, de aprendizagem, inclusive na sua formação profissional, e não só profissional, na sua formação, inclusive do ponto de vista da cidadania, de perspectiva de vida e de sociedade, né?
Verdade, Marila, fora a mulher, né, que chega em casa, ainda tem que fazer a comida, cuidar da garotada, fazer um monte de coisa.
Exatamente, exatamente. E uma parte, inclusive, tem que correr em casa, sim, ao meio-dia para poder garantir o almoço, garantir as atividades da tarde e depois vou retornar novamente à escola para poder seguir na sua jornada de trabalho. É exatamente isso.
E Marilane, só para a gente também alertar as pessoas, né, que estão querendo ingressar, né, nessa carreira tão linda, né, de professor, professora, e a gente sabe que a idade mínima vai permanecer, né? Para quem vai entrar agora, isso. 60 anos para o homem e 57 anos para a mulher, idade mínima para se aposentar, né?
Isso exatamente. Por exemplo, uma pessoa que... porque você ingressa na carreira mais ou menos em torno dos 22, 23 anos. Então, algumas, inclusive até mais cedo. Vamos supor que você ingressa em torno dos 22 anos. Para uma mulher, 57 anos significa 35 anos de trabalho, né? Vão ser 35 anos de trabalho, o que é a idade, o tempo de contribuição, né, de hoje, segundo aí as regras que foram aprovadas na semana passada, o número de contribuições para que a mulher possa ter, sim, acesso à aposentadoria integral. Então, é 35 anos em sala, provavelmente em sala de aula, né, de forma ininterrupta, eu considero que, eu acho que a gente tem que, inclusive, aproveitar essa oportunidade para alertar e estimular, incentivar a carreira que está sendo tão fortemente atacada, né, por essas discussões todas que hoje envolvem não só o tema da Previdência, mas também em relação ao ensino público, né, neste país. É uma carreira fundamental, áreas fundamentais, não só nas exatas, como nas ciências humanas também, na sociologia, na filosofia, ciências sociais, que precisam ser estimuladas e que precisam ser reforçadas e fortalecidas nesse período tão difícil. Né? Então, acho bem importante que a gente possa aproveitar essa oportunidade que vocês estão nos oferecendo para também ajudar a divulgar a importância do professor e da professora nesse contexto e daqueles que estão decidindo neste momento qual vai ser o seu futuro, né, da sua a sua profissão. Acho que é uma área excepcional e que precisa muito ser estimulada nesse contexto e ter regras mais brandas para os professores e as professoras. É uma questão de justiça, é uma questão de direito para uma profissão que é tão duramente atacada, que é tão pouco valorizada, não só do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista, inclusive, da remuneração, porque é um escândalo que as pessoas que são responsáveis pela nossa educação, pelo futuro da sociedade, recebam salários que possam ser comparados, por exemplo, a um trabalho que às vezes não exige nenhum tipo de qualificação, que não exige nenhum tipo de contato humano e que é muitas vezes muito mais valorizado e muito mais reconhecido socialmente que o trabalho realizado pelos nossos educadores e educadoras.
Tá certo, Marilena. A gente agradece aqui a sua participação, toda essa sua análise. Muito obrigada. Um grande abraço para você.
Obrigada, um abraço para você também, um bom dia para todos nós.
Bom dia. Falamos aqui com a Marilena Teixeira, economista da Unicamp.